Conto de aventura Robinson Crusoé, de Daniel Defoe.
Era medonha a força das águas. O bote acabou virando e nos lançando todos ao mar. Uma onda violentíssima me engolfou e, enquanto tentava desesperadamente voltar à tona, percebi que a marola havia me aproximado da terra. Usando de todas as minhas forças, nadei na sua direção antes que outra onda pudesse me afastar da costa. Nada percebi de meus companheiros desesperados em salvar a própria vida. Uma outra onda me jogou contra uns rochedos e por pouco não desmaiei. Num esforço supremo, subi nas pedras segurando-me numas ervas e caí de bruços enquanto o mar rugia atrás de mim. Depois de descansar um pouco, sentei-me e vi onde o navio havia encalhado. Estava tão longe, em meio a um temporal tão impressionante, que era quase um milagre ainda se manter intacto. Foi nesse momento que me dei conta do milagre de estar vivo. A excitação da descoberta de tal modo me alegrou que corri pela praia dando vivas e fazendo cambalhotas. Só então tive consciência de não ver sinal de meus companheiros. Olhei em todas as direções, nada. Como resposta, o oceano me enviou 3 chapéus, um gorro e 2 sapatos de diferentes pares. A noite se aproximava. Tive medo e acreditei ficar mais protegido se subisse numa árvore. Por sorte, achei uma fonte de água doce ali perto e bebi até me fartar. Era tal o meu cansaço que dormi até o dia seguinte. Quando despertei, a manhã já ia alta. A tempestade tinha passado, o sol era radiante e o mar estava tranquilo. Com grande surpresa, vi que o navio continuava preso às rochas. Ah, como o destino é estranho e os desígnios de Deus são impossíveis de prever. Se tivéssemos ficado a bordo, em vez de nos aventurarmos num bote, era bem provável que todos tivéssemos sobrevivido. A 1/2 milha de distância, encalhado na praia, estava o nosso bote, vazio. Ao meio-dia, a maré estava tão baixa que poderia nadar facilmente até o navio, e foi o que fiz. A quilha estava bem alta e tive dificuldade em subir a embarcação. Mas achei uma das cordas com que havíamos descido o bote na véspera. Subi por ali. O navio estava praticamente cortado ao meio. Mas a quilha ficara bem alta e tudo ali parecia protegido da ação do mar. Estava faminto e minha primeira providência foi correr à despensa. Enchi os bolsos de biscoitos e fui devorando-os enquanto caminhava pelo navio. Encontrei também um cão e 2 gatos que viajavam conosco. Alimentei-os também e eles me acompanharam na pesquisa a bordo. Precisava de um bote para levar à terra as coisas que pudessem ser úteis, mas tive de me contentar com uma jangada improvisada. Havia muita madeira solta pelo convés. Eu as uni com uma corda e assim obtive a jangada, reforçada com um dos mastros. Retirei o que tivesse utilidade para um náufrago. Revirei os baús dos marinheiros e esvaziei-os das roupas, colocando ali alimentos como pão, biscoito, queijo, carne defumada e um resto de trigo. Estava tão ocupado nessas tarefas que sequer reparei na subida da maré. Separei algumas roupas e outros objetos que me pareceram indispensáveis como ferramentas e me apressei em descer a jangada. Lembrei-me também de que necessitava de armas. Na cabine do comandante achei 2 belas pistolas e 2 espingardas, alguns potes de pólvora e 1 saco de balas. Sabia que no navio havia 3 barris de pólvora, mas não recordava sua localização. O tempo era escasso. Precisava retornar em segurança à praia com esses meus tesouros. Não tinha certeza de vitória porque a jangada não possuía mastro ou leme. Confiei na providência. O vento soprava a meu favor. Segui na direção da praia por meia milha, mas fui desviado do lugar onde naufragara. Achei dois remos e tentei consertar a direção, mas uma corrente marinha foi me empurrando pela costa. Súbito, a jangada embicou num banco de areia e quase viramos. Assustado, deitei-me de comprido sobre as tábuas e fiquei assim por meia hora, enquanto a maré subia de todo e voltei a flutuar. Agarrei um dos remos e me pus furiosamente a remar, dando impulso na direção da foz de um riacho. Meu remo tocava já o fundo de areia, mas não quis correr riscos. Soltei o cão e os gatos que nadaram para a praia. Enterrei um dos remos como uma âncora improvisada e esperei a maré baixar, deixando-me e as minhas preciosidades a salvo na areia seca. No dia seguinte, esperei pela maré baixa e retornei ao navio. Tinha de me apressar, porque se caísse outra tempestade, era provável que a embarcação afundasse para sempre. Fui a nado e improvisei nova jangada com a madeira do navio. Dessa vez, fiz uma construção maior e mais segura. Carreguei-a com várias sacas de pregos, machados, pedra de afiar, mais pólvora e armas. Também recolhi toda a roupa que havia dispensado na véspera, além de colchões e cobertores. Enquanto estava no navio, tinha um mau pressentimento de que algum animal selvagem atacava as provisões que estavam na praia. Mas, ao retornar, encontrei tudo em ordem. Surgiu uma espécie de gato do mato, que parou a pouca distância de mim e ficou me encarando. Ameacei-o com a arma, mas o animal não fugiu. Joguei então um biscoito em sua direção. Ele primeiro farejou e depois o comeu, olhando-me como quem pede mais. Não podia, porém, me dar ao luxo de ter hóspedes e ele acabou indo embora. Com uma vela e algumas estacas, montei uma tenda de campanha, sob a qual guardei tudo o que pudesse estragar. Por fim, estendi o colchão e as cobertas e tive um sono profundo, de fadiga do bom trabalho. Tinha o melhor depósito de que jamais um náufrago poderia contar, mas ainda achava pouco. Enquanto o navio não sumisse, pretendia visitá-lo e recolher tudo o que pudesse. Por isso, empreendi uma terceira viagem ao navio, dessa vez trazendo cordas, lonas e o barril de pólvora que se havia molhado. Depois de 13 dias desde o naufrágio, tinha feito 11 viagens até o navio. Recolhi todas as preciosidades que poderiam ser úteis, desde cordas, açúcar, uma pipa de farinha, madeiras. Estava para começar minha 12ª viagem, quando o vento começou a ficar forte. Resolvi me arriscar e nadei até o navio, seguindo para a cabine do comandante. Achava que nada mais havia de útil ali, mas, numa gaveta secreta, encontrei navalhas de barbeiro, uma tesoura, garfos e facas. E noutra gaveta, moedas de ouro e de prata, da Europa e do Brasil. Desprezível metal, pensei. Qualquer dessas colherzinhas ou essa tesoura me são muito mais úteis do que dinheiro. Vou deixar essas moedas aqui para que o mar as leve. Coisas inúteis. Mas foi um discurso apressado. Arrependi-me e levei as moedas comigo. Como o mar se encrespasse depressa, desisti de construir nova jangada e apenas com um saco às costas atirei-me na água, nadando até a praia a tempo de começar a chover. Foi um furacão terrível que durou toda a noite. Na manhã seguinte, quando consegui colocar a cabeça para fora da tenda, vi que o navio tinha desaparecido.